Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Não é hora de relaxar, evite aglomerações, Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Quadrilha Gaúcha faz voos clandestinos para trazer 200 quilos de cocaína por semana do Paraguai. Cid Martins.
Pela Polícia Civil e deflagrada uma nova operação nesta semana do DENARC, Departamento de Investigações do Narcotráfico. É realizada esta rota, este tráfico, após descoberta da polícia. A quadrilha usava aviões de pequeno porte para trazer do Paraguai uma tonelada de cocaína por mês ao Rio Grande do Sul. As drogas eram retiradas de uma fazenda na fronteira do Paraguai com o Paraná e trazidas em voos clandestinos uma vez por semana. Parte era distribuída aqui mesmo no Rio Grande do Sul em várias cidades e outra parte encaminhada para a Europa via o Porto de Rio Grande, totalizando uma movimentação mensal de 30 milhões de reais. Os traficantes cadastravam em aeródromos em nome de laranjas para os pousos, como ocorreu em Eldorado do Sul e Estrela, no Vale do Taquari. A investigação começou há cerca de 4 meses e nesta manhã foram cumpridos 10 mandados de busca e 6 de prisão, aqui em Porto Alegre, mas também Gravataí, São Leopoldo e Capão da Canoa, além de Araras e Bragança Paulista, em São Paulo.
Após 22 dias em queda, média móvel de mortes por Covid-19 volta a subir, atingindo 597 óbitos diários nos últimos 7 dias. Na comparação com 14 dias atrás, houve recuo de 5%, o que ainda aponta estabilidade. O país teve mais 800 mortes em 24 horas, o que elevou o total de vítimas para 588.597. No Rio Grande do Sul, com mais 28 óbitos, o total agora é de 34.538. Ministério da Saúde mantém intervalo de 12 semanas para a segunda dose da Oxford AstraZeneca. Josimar Farina.
A previsão era a adoção de 8 semanas, como ocorreu com o imunizante da Pfizer. Ainda na segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, negou problemas com a fabricação da vacina da AstraZeneca e afirmou que há excesso de vacinas no Brasil. Ao menos 6 estados estão com falta de imunizante para a segunda dose, entre eles o Rio Grande do Sul. Queiroga culpa estados e municípios por não seguirem as recomendações nacionais da campanha de vacinação, o que, segundo ele, causa prejuízo aos esquemas vacinais.
França suspende sem salários cerca de 3 mil trabalhadores da área da saúde que se negaram a fazer a vacina contra a Covid-19. A suspensão foi confirmada pelo ministro francês da Saúde, Olivier Véran. Ainda segundo ele, muitos profissionais preferiram pedir demissão em vez de tomar a vacina. Já a Itália está prestes a aprovar uma lei criando seu passe verde anti-Covid, que será obrigatório para todos os trabalhadores. A lei, que penalizará os não vacinados ou sem teste negativo recente para o coronavírus, deve entrar em vigor na Itália em 15 de outubro. Escola de Porto Alegre obrigada a suspender aulas presenciais após furto do medidor de energia elétrica. Gustavo Gossen.
Só nessa semana foram 2 invasões à Escola Estadual de Ensino Fundamental Madre Maria Celima, no bairro Coronel Aparício Borges. O local ficou às escuras após o ataque da madrugada de segunda-feira, quando eles levaram o medidor de energia elétrica. No dia seguinte, madrugada de terça, os criminosos voltaram e levaram ferramentas. A CE esteve no local e trabalha para fazer os reparos, que vão exigir, inclusive, a instalação de um novo poste de luz. Ainda não há previsão de retorno dos 418 alunos que frequentam a escola.
Falta de verba provoca a suspensão da produção de remédios contra o câncer. O IPEM, órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e responsável pelo fornecimento, está sem recursos para comprar insumos que são utilizados na radioterapia e nos exames de diagnóstico por imagem. O corte afeta entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas em tratamento. Temperatura baixa, 9 graus, o frio voltou ao estado, mas o dia é de céu aberto com o sol brilhando desde cedo aqui na região metropolitana. Cléo Kuhn traz agora a previsão para as próximas horas.
O mesmo acontece em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. A exceção é uma pequena parte lá do noroeste, no Alto Uruguai, que está com uma nebulosidade maior agora cedo. Todos os prognósticos colocam tempo sem chuva hoje para o estado quase como um todo. A gente tem aí apenas um aumento das nuvens à tarde em toda a divisa com Santa Catarina por causa das pancadas de chuva que vão atingir o estado vizinho. E a expectativa que fica é para amanhã. Toda a metade norte do estado com o céu mais nublado e teremos amanhã à tarde chuva em vários pontos do estado. As previsões estão indicando temperaturas na casa dos 22, 23 graus hoje à tarde, os 23 principalmente na região metropolitana, mas também pode chegar em Santa Maria e na fronteira oeste. E a tendência de manter aí um comportamento de tempo sem chuva para sábado, somente com muitas nuvens. Domingo volta a ter pancadas de chuva numa parcela dos municípios. Não é todo, não, e a chuva é fraca no domingo. A expectativa de chuva mais volumosa está prevista para segunda-feira, 20 de setembro, aqui no estado.
Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Agora o trânsito, fala Thiago Bittencourt.
Já falando aqui da Avenida Bento Gonçalves, logo após a Cristiano Fischer, onde houve um acidente, apenas com danos materiais, três carros colidiram, apenas um deles segue aqui, é um veículo prata, está sobre a calçada, não chega a causar congestionamento para quem está vindo de Viamão em direção a Porto Alegre. Não há outras ocorrências em atendimento agora na capital. Já tem trânsito bem carregado na Bento Gonçalves, já lá na saída de Viamão, na Protásio Alves, na Oscar Pereira. E fica o alerta, viu, Macedo, ali na Nilo Peçanha. A gente teve mais cedo ali, tem obras no trecho da rótula da Avenida IP até a rua Antônio Carlos Berta, faixa da direita bloqueada. Quem puder, evite ali a região da Nilo Peçanha devido a essas obras. Na região metropolitana, já tem trânsito bem carregado em pontos da BR-116, mas não há acidentes. Fica o alerta para a BR-386, em Marques de Souza, a partir das 2 horas da tarde. Mais uma etapa da detonação de rochas vai causar bloqueio da rodovia. Um dia muito bonito, viu, Macedo? Céu azul, sol brilhando e fica inclusive o alerta, viu, Macedo? Porque em alguns pontos esse sol atrapalha a visibilidade do motorista, então tem que ficar alerta também quem estiver trafegando pela região metropolitana.
Mega Sena acumula e prêmio deve chegar a 23 milhões e meio de reais no concurso de sábado. 5 apostas acertaram 5 números, levando em torno de 68 mil reais. Dezenas sorteadas: 02, 29, 39, 49, 52 e 58. Governo pede novos estudos sobre horário de verão. Pedro Quintana.
Apesar da crescente pressão de setores econômicos, o Ministério de Minas e Energia avalia que a volta do horário de verão teria impacto limitado no consumo de eletricidade no país e não ajudaria a enfrentar a crise energética atual. Apesar disso, afirma que pediu novos estudos ao Operador Nacional do Sistema Elétrico para avaliar a questão em meio ao pedido de setores da economia, como de turismo, serviços e shopping centers, que vem pressionando o governo pelo retorno do programa extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. Além da possibilidade de economizar energia, eles seriam beneficiados com o aumento da circulação de pessoas no período do início da noite. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, o horário de verão economizaria entre 2% e 3% de consumo.
Superior Tribunal de Justiça Desportiva derruba a liminar que permitia público em jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O auditor Felipe Bevilacqua, um dos vice-presidentes do STJD, decidiu no começo da madrugada suspender os efeitos da liminar até a próxima reunião do Conselho Técnico dos Clubes da Série A, que será no dia 28 de setembro. Assim, a partida do Flamengo contra o Grêmio, que teria público novamente domingo no Maracanã, será com portões fechados. E a rodada, que estava ameaçada pelo protesto dos clubes, deve acontecer normalmente. Não é hora de relaxar, evite aglomerações, Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. E o Grêmio voltou a perder para o Flamengo e está mesmo fora da Copa do Brasil, Marcos Bertoncello.
O que chama atenção, Macedo, é a superioridade que o Flamengo vem tendo contra o Grêmio. Nos últimos 10 jogos, são 8 vitórias flamenguistas e 2 empates. O Grêmio não vence o Flamengo desde 2018. E ontem, novamente, desta vez com time reserva, foi derrotado pelos cariocas no Maracanã por 2-0 com 2 gols marcados por Pedro. O Flamengo segue adiante para a semifinal da Copa do Brasil e vai ter como adversário o Atlético Paranaense. Do outro lado da semifinal, tem Atlético Mineiro, que despachou o Fluminense no Mineirão com resultado de 1-0, contra o Fortaleza. A equipe cearense venceu o São Paulo no Castelão pelo placar de 3-1. As semifinais da Copa do Brasil vão ocorrer nos dias 20 e 27 de outubro e os semifinalistas embolsaram R$7.300.000.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.